A palavra ao Sr. Deputado José Cascalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo, a Universidade dos Açores é uma instituição pública que indiscutivelmente tem sido um dos pilares do desenvolvimento desta região ao longo de todo o percurso da autonomia. É uma instituição jovem que foi formando os seus quadros de professores ao longo dos últimos anos e reforçando desta forma a sua capacidade de intervenção na sociedade através da formação diversificada de quadros superiores, através da investigação e na prestação de serviços em muitos domínios. É, portanto, uma instituição indispensável à região, que tem contribuído para a reflexão crítica, promovendo uma discussão aberta e alargada dos problemas da região autónoma dos Açores. A sua tripolaridade é indiscutivelmente uma vantagem. A sua localização repartida por 3 polos em ilhas distintas permite à instituição representar efetivamente os Açores. Estes 3 polos contribuem para o dinamismo económico das ilhas onde estão localizados e para a formação de muitos jovens espalhados pelas diferentes ilhas do arquipélago. A qualidade da investigação, reconhecida internacionalmente, como por exemplo a desenvolvida nas áreas de vulcanologia, de biodiversidade e de oceanografia, estabelecem uma estreita ligação com o espaço físico onde são realizadas, tornando os Açores num espaço laboratorial único e de condições excepcionais para a prática dessa investigação. Mas a Universidade dos Açores, tal qual a conhecemos, está em perigo. O corte orçamental perpetrado pelo Governo da República do PSD-CDS-PP, que resultou este ano numa redução de 8,5% do orçamento transferido para as universidades públicas, coloca em perigo o seu funcionamento. Enquanto que as universidades de maior dimensão vão procurando formas de contrabalançar estes cortes, penalizando aqui e ali a qualidade e a diversidade da sua oferta, as universidades mais pequenas, como a Universidade dos Açores, vêem-se na encruzilhada de não terem meios para suportar os seus custos. O resultado imediato deste corte é a eliminação de cursos no Polo de Angra do Heroísmo, um deles, o da formação de professores, que existe desde praticamente os primeiros anos da Universidade, a falta de materiais para a realização de aulas práticas nos laboratórios, a falta de verba consignada para a investigação, colocando, neste último caso, em perigo a investigação na Universidade dos Açores pela falta de cumprimento de contratos assumidos com a Fundação da Ciência e Tecnologia. O valor atribuído este ano pelo Orçamento do Estado às universidades portuguesas é inferior ao valor recebido em 2005. Se adicionarmos a este facto o valor em encargos comparativamente maiores quando comparados com o ano de 2005, percebemos a gravidade desta asfixia. Ora, com a redução do financiamento do Estado, o aumento das propinas é inevitável, já que estas se tornam uma fonte de rendimento essencial para o equilíbrio do orçamento das universidades. Na Universidade dos Açores, e tendo em conta dados recentes, as propinas correspondem já a aproximadamente 20% do financiamento total da Universidade. Mas o aumento das propinas torna o ensino elitista. Apenas aqueles que o podem pagar o podem frequentar. É o regresso ao passado, um passado salazarento, numa reinvenção da responsabilidade do Governo do Partido Social Democrata e do CDS-PP da República. Com o aumento de desemprego, a redução de salários e a diminuição do orçamento para a ação social, com uma quebra de 18,2% quando comparado com 2011, mais uma medida inteligente implementada pelo Governo PSD-CDS-PP, a dificuldade em pagar propinas torna-se uma regra e não uma exceção. O resultado será catastrófico. A universidade perde alunos com o aumento das propinas e, sem alunos, fecha cursos, despede professores e perde a sua massa cinzenta indispensável à investigação. Esta situação augura um descalabro para o futuro da região autónoma dos Açores. Somos uma região com menos de 10% de licenciados, um número 3 vezes menor que a média europeia, com 30% de licenciados. Sabemos que o nosso futuro passa inevitavelmente por uma geração com mais formação que consiga enfrentar os desafios do futuro. Sabemos que a capacidade de gerar riqueza depende da massa crítica qualificada de jovens com formação superior. Sabemos o papel fundamental que a Universidade dos Açores desempenha na formação dessa massa crítica e na avaliação e gestão dos recursos indispensável para a sobrevivência da região. Mas o Governo da República, do PSD-CDS-PP, cego com a Troika e inimigo da autonomia, a cada decisão que toma sem olhar para as especificidades das regiões, vai destruindo o seu futuro. É curioso que um Governo da República que diz, e cito, faz parte da estratégia geral do Governo converter o mar num vetor essencial do desenvolvimento nacional, se esqueça que a região autónoma dos Açores está no meio do mar e que contribui decisivamente para que o nosso país possa reclamar para si essa imensa riqueza. Senhoras e senhores deputados, sabemos que quaisquer transformações que ocorram na Universidade dos Açores não deverão pôr em causa a sua estrutura tripolar, nem deverá, muito menos, contribuir para a destruição da sua coesão. Ao invés, apenas o aumento da sua dimensão poderá garantir a sua sobrevivência enquanto instituição de qualidade. Essa deverá ser uma exigência da região e para a qual todos nós nos devemos empenhar. Disse.
Já os seus deputados, estão abertas as inscrições. Se inscrever. Não tem tempo? Não. Muito bem, não há inscrições. Sr. Secretário-Geral da Presidência, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo. Bom, o Governo Regional intervém neste... na sequência da declaração política do Bloco de Esquerda sobre a Universidade dos Açores, desde logo para registar que não pode ser por acaso, não é por acaso, certeza absoluta, que o espaço que nós dedicamos nesta organização, na organização deste plenário para o debate da atualidade política tenha sido quase exclusivamente dominado por matérias e assuntos relacionados com as responsabilidades do Estado na República. Não pode ser por acaso. Estamos a falar da atualidade política da região e as várias forças políticas escolheram temáticas e instituições da autonomia que resultam de responsabilidades que o Estado tem para com a região e que não está a cumprir na região. E isso, esse padrão demonstra claramente que a preocupação dos açorianos neste momento é também esta da desresponsabilização do Estado perante as suas obrigações, os seus deveres para com os açorianos e a região e as suas instituições mais representativas. Até o PSD Açores, armado em um partido de protestozinho, não lhe chamaria partido de protesto, achou por bem naquilo que, na utilização da figura da urgência, trazer também ele uma matéria, trazer a esta casa uma matéria relacionada também ela com as responsabilidades do Estado na região, portanto é algo que nos liga a todos. No caso particular da Universidade dos Açores, depois de já termos falado da RTP Açores, depois de termos falado dos serviços de finanças, dos tribunais, no caso da Universidade dos Açores estamos perante, nitidamente perante, mais um caso grave de negligência do Estado para com os açorianos. É claro que o papel e a relevância da Universidade dos Açores, desde a sua constituição aos nossos dias, no processo, no todo do processo autonómico, nomeadamente numa componente fundamental de desenvolvimento para qualquer região, que é a qualificação do seu capital humano. Sobre isso, creio que não existem dúvidas nem divergências entre nós. O problema coloca-se de algum tempo para cá, naquela tendência deste Governo da República de sempre que, perante dificuldades financeiras, começar por negligenciar, por cortar, por fechar tudo o que diz respeito às autonomias, em particular, no caso açoriano, à autonomia regional dos Açores. Esse padrão é preocupante, exige da nossa parte união na reivindicação dos nossos direitos, união entre as forças políticas, união entre as instituições de governo próprio e representativas da autonomia regional, e tem exigido e tem tido da nossa parte do governo regional uma ação muito concreta, muito firme, tentando ser o elemento de equilíbrio perante aquilo que é um desrespeito reiterado para com os deveres da República na região. Foi por isso que o Governo Regional decidiu intervir na questão da Universidade dos Açores, fê-lo numa primeira instância reconhecendo os custos acrescidos e a necessidade de se manter a lógica de organização tripolar da Universidade. É por isso que concede, para além das suas competências legais e constitucionais, concede um apoio anual especificamente para esse efeito, mas na presente conjuntura e perante o total desinteresse injustificado, infundado, sem nenhum tipo de argumentação do Governo da República, fê-lo com particular acuidade, aumentando o apoio financeiro que concede à Universidade dos Açores, sabendo que o faz de uma forma que ultrapassa claramente o seu leque de competências e as suas obrigações, sabendo conscientemente que o faz em substituição daquele que devia ser deviam ser as verbas que a República tinha por obrigação transferir, sabendo que o faz num contexto muito preciso, num contexto transitório, mas fazendo-o porque reconhece a importância da Universidade dos Açores, porque o seu primeiro dever é zelar pela coesão do processo autonómico, pela coesão das instituições autonómicas e para garantir que, mesmo perante o desinteresse do Estado, mesmo perante o desleixo da República, mesmo perante uma reiterada tendência para esquecer os Açores, nós, os órgãos de governo próprio da região e, em particular, o Governo Regional dos Açores, estaremos sempre firmes na defesa dos interesses dos açorianos, firmes na defesa das instituições da autonomia, daquelas que fazem, tornam possível o desenvolvimento que se tem registado nos últimos anos nos Açores. E, portanto, esse elemento nós teríamos necessariamente de adicionar à declaração política do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito bem, continuam abertas as inscrições. Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado António Marinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Para o PSD, penso que para todos aqui nesta casa, a Universidade dos Açores é considerado um dos pilares da autonomia. A sua importância ao nível da formação de quadros, ao nível da investigação, ao nível da ligação inclusivamente à sociedade e dos préstimos que pode acarretar para o desenvolvimento dos Açores, é algo que certamente é comum a todos nós. Agora interessa, eu diria que não dizer completamente a verdade é a mesma coisa que estarmos a dizer falsidades. Quando, ó senhor secretário, eu ouvi-o todo o tempo pacientemente, já vai começar o senhor quando o senhor... Não, mas quando o senhor se sente incomodado, já viu que vai vir aí alguma coisa que não vai gostar. Mas vai ter que ouvir, peço desculpa, vai ter que ouvir. Quando se fala em asfixia, nós temos que contextualizar aquilo que estamos a falar. E estamos a falar, neste momento, naturalmente, de uma situação porque passa ao país. Não estou aqui a querer falar de quem é o responsável pela situação a que o país chegou. Esse, os responsáveis são por demais conhecidos, já se sabe quem é que levou o país à situação de bancarrota, à incapacidade, inclusivamente, de pagar ordenados às pessoas. Portanto, esses já sabem. Eu nem sequer digo o nome dos responsáveis, toda a gente sabe a quem é que há de atribuir essas responsabilidades. No caso concreto da Universidade dos Açores, nós temos que dizer a verdade toda. É verdade que desceram este ano para as universidades todas do país, que baixaram substancialmente ou de uma forma importante, significativa, as verbas? É verdade, sim senhor. Baixaram para as universidades como teve que haver um downgrade generalizado. Porquê? Porque houve alguém que deixou o país, deixem-me passar a expressão, sem seta, e obviamente tem que se racionalizar muitas das instituições. Agora vamos dizer a verdade. A última injeção financeira razoável, importante, que foi dada, foi por uma senhora ministra da Ciência e Ensino Superior, no ano de 2004 e em 2005, chamada Maria da Graça Carvalho, por sinal ministra da Ciência e Ensino Superior de um governo do PSD e do CDS-PP, e que estabeleceu na altura um contrato de programa que tinha três objetivos fundamentais. Relativamente à questão da tripolaridade, que foi aqui falada pelo Sr. Deputado José Cascalho, a questão da insularidade, a questão dos custos da insularidade desta universidade e a questão também de alguma racionalização. A partir daí, e também de algum reforço que houve também na altura pela integração das escolas de enfermagem na Universidade dos Açores, houve um acréscimo substancial dos orçamentos. A partir daí, e durante 6 anos, em tempo de vacas gordas, houve, pura e simplesmente, uma asfixia total da Universidade que criou uma situação de déficit que conhecemos hoje, criada ao longo dos últimos 6 anos. Portanto, em tempo de placas gordas, houve um governo da República, liderado pelo Partido Socialista, que secou financeiramente a Universidade. Neste momento, estamos em tempo de vacas magras e, naturalmente, há que ajustar também a Universidade ao contexto atual, como é generalizado para toda a administração pública. Portanto, é esta a verdade toda. Quem é o responsável pela asfixia, pela forma como a Universidade se encontra hoje, é o Partido Socialista. Esta é a verdade. E, por isso, aquilo que o Sr. Secretário acabou por dizer, deixe-me classificar desta forma, é ridículo. Mas é mais. Traduz da parte do Partido Socialista o alijar-se das responsabilidades que tem. Muito bem. E tenho pena de dizer isso. Aquilo que o senhor acabou de dizer ajusta-se perfeitamente à situação de partido de protesto a que o Partido Socialista se remeteu atualmente. É esta a triste realidade.
Sr. Deputado José Sambento, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu queria felicitar o Sr. Deputado Cascalho pela sua intervenção oportuna e pela forma sensata, que nem sempre assistimos, mas isso é um detalhe, que trouxe aqui a sua declaração política sobre um tema da maior importância. E que se insere naquilo que nós, ao longo desses dias aqui na Horta, temos falado de uma desresponsabilização e de um desinvestimento do Governo da República naquilo que é a sua responsabilidade, que de facto nos preocupa imenso. O exemplo que o senhor aqui traz é de facto um dos mais exemplificativos e significativos dessa realidade. Nós achamos há muito tempo que a Universidade dos Açores é injustamente tratada pela República. Nós já dissemos isso várias vezes. É uma injustiça que a nossa Universidade não seja financiada pela qualidade da sua investigação, ou seja, pouco financiada por isso, e que seja sobretudo financiada pelo número de alunos e que também não tenha em conta as questões da tripolaridade. O PS Açores disse isso no passado, defendeu isso no passado, continua a dizer e continuará a afirmar isso. porque, de facto, para nós, independentemente de quem governa o país, a Universidade dos Açores é um património da autonomia, tem uma função importantíssima e tem um papel insubstituível a desempenhar na nossa região. E por isso, Sr. Deputado António Marinho, uma coisa são cortes e são austeridade, outra coisa completamente diferente é ultrapassar os limites e entrar no inaceitável, que é aquilo que o Governo da República está a fazer. A situação ultrapassou os limites. E mais, Sr. Deputado, e mais. Aquilo que o senhor disse, aquilo que o senhor contestou à declaração do seu secretário da Presidência é falso e é absolutamente injusto. Eu queria lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, só para o senhor ter conhecimento daquilo que é a sua obrigação conhecer. Só naquilo que tem a ver de investimentos no campus de Angra do Heroísmo e no Departamento de Oceanografia e Pescas na Horta, o Governo Regional, através de fundos comunitários a distritos à região, despendeu mais de 10 milhões de euros. Assegurou esses investimentos e hoje, se nós temos uma Universidade dos Açores tripular, com qualidade de investigação e com um papel muito relevante no panorama nacional e europeu, que nos tem permitido, por exemplo, assegurar a defesa da nossa política de pescas, é porque o Governo Regional dos Açores reconhece essa importância, investe de uma forma muito significativa. E, de facto, não estamos a falar de cortes, Sr. Deputado. Não estamos a falar de cortes. Estamos a falar do abandono da Universidade dos Açores por parte do vosso Governo da República, e isso é que é verdade. A situação é de tal forma grave.
Senhores deputados, Sr. Deputado José Sambento, faça favor de continuar.
A situação é de tal forma grave, de tal forma injusta e de tal forma inaceitável que eu queria aqui denunciar uma situação que é prova dessa extrema gravidade. Eu queria dizer aqui ao Parlamento dos Açores e a todos os partidos aqui representados que há dezenas de colaboradores da Universidade dos Açores, sobretudo no corpo académico, contratados a recibo verde, que desempenham um papel central no funcionamento letivo da Universidade, que asseguram a qualidade da formação e do ensino dessa instituição, que não recebem há mais de 3 meses, por culpa do Governo da República, por culpa da insensibilidade do Governo da República e por culpa da lei de compromissos que asfixiou por completo a Universidade dos Açores. Essa é que é a verdade, Sr. Deputado. E, portanto, nós estamos perante uma situação que nos pode levar para outro domínio, Sr. Deputado. E isso é muito importante quando nós nos aproximamos de eleições. É porque se, em clima de prosperidade, se em fases expansionistas, com crescimento, investimento e emprego, há quem pense e há quem sinta que a diferença entre uns e outros não é assim tão grande, em que votar num partido mais à esquerda ou num partido mais à direita não é assim tão significativo, é bom que se diga que quando nós enfrentamos situações de austeridade, quando é preciso cortar, restringir e retirar apoios, votar no PS ou votar no PSD é muito diferente. As escolhas políticas que nós vamos fazer em outubro são essenciais para o futuro da região. E é isso que os açorianos têm que ter em conta e é isso que os açorianos vão ter em conta. Porque aquilo que nós registamos é que quando chega a hora de cortar, o PSD e o CDS são iguais, mas não são como o PS. O PSD e o CDS cortam no Estado Social, cortam nos apoios a quem precisa e, sobretudo, cortam no futuro do país. E isso não é governar, isso é governar às cegas, isso é gerir sem sensibilidade, sem assumir as responsabilidades, isso é um governo de uma tecnocracia cega e de extrema injustiça. E a isso o PS diz não, o PS não abdica da ponderação política e de tomar as decisões e as opções que protejam as famílias, as empresas e os Açores. É isso que temos feito, temos um património que responde por nós e é isso que continuaremos a fazer no futuro. Depois daquilo conforme aquilo que esperamos, depois dos açorianos renovarem a sua confiança, nós merecemos essa confiança, tudo faremos para respeitar esse reforço dessa confiança e com o Vasco Cordeiro no Palácio de Santana, os Açores continuarão a ter essa governação. Uma governação com sensibilidade, com justiça social e com sentido de futuro. É isso que os açorianos esperam e é essa garantia que o PS volta a dar aos Açores.
Parece-me que já podemos recomeçar. Vamos continuar. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta intervenção hilariante do Sr. Deputado José Sambento, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Vasco Cordeiro, que caso venha a ser Presidente do Governo, pelo menos, se for essa a sua vontade, espero que não seja, já arranjou um chamado Ministro para a Propaganda, quer dizer, um Secretário para a Propaganda, que o Sr. Secretário José Sambento fará bem esse papel. Ao Sr. Deputado José Sambento, então, foi só agora, a dívida da Universidade dos Açores saiu do chão agora? Há quanto tempo vem a dívida da Universidade dos Açores? Há quanto tempo o Governo da República, seja ele qual seja, não apoia a Universidade dos Açores? Há quanto tempo o Governo da República não apoia a Universidade dos Açores? E está-se a esquecer porque se esqueceu propositadamente do Ministro Mariano Gago? O primeiro carrasco da Universidade dos Açores? Está-se a esquecer? Era isso que o senhor devia ter dito.
Senhoras e senhores deputados...
Enquanto o senhor deputado José Sambento falou, eu estive, devo lhe dizer, com paciência, a ouvi-lo e não o interrompi. E, portanto, o senhor vai-me fazer o favor de me ouvir e de não me interromper. O senhor esqueceu-se, propositadamente, de lembrar o maior carrasco, o primeiro da Universidade dos Açores, chamado Mariano Gago. Esqueceu-se disso. E o senhor esqueceu-se de dizer que o subfinanciamento da Universidade dos Açores não vem de agora. A Universidade dos Açores não fez essa dívida agora. É uma dívida com alguns anos. E isso o senhor devia ter dito. O senhor esqueceu-se de dizer que esteve bloqueado um programa do Proconvergência prometido pelo Governo Regional à Universidade dos Açores para equipamento do Paulo de Angra e que esteve bloqueado na gaveta e que felizmente, o senhor Presidente do Governo Regional desbloqueou após uma visita à Universidade e uma denúncia à Universidade que o CDS fez e o Sr. Presidente do Governo Regional, e bem, resolveu ativar esse fundo de pró-convergência. Ao Sr. Vice-Presidente, o senhor não me diz mais uma vez que não é verdade. Sou pena do senhor me provar e do senhor desmentir. E do senhor... O senhor não prova agora, prova depois. E do senhor desmentir o próprio Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, que me comunicou que esse fundo para o equipamento do Paulo de Angra foi bloqueado pelo Governo Regional. E que agora, do Proconvergência, um programa, e que agora foi, e bem, desbloqueado pelo Presidente do Governo. Ponto. Essa é a verdade, Sr. Vice-Presidente. E não vale a pena ir por outro caminho. Agora, eu lamento profundamente, Sr. Deputado José Sambento, que o senhor venha anunciar aqui uma coisa e não sabe o que é que está a dizer, quando fala nos recibos verdes dos investigadores da Universidade dos Açores. O senhor não sabe o que é que está a dizer e isso é grave. Porque são de projetos, senhor deputado, e só podem ser contratados nessa modalidade porque é assim que podem ser contratados. O senhor vem aqui fazer uma revelação a esse Parlamento, eivada de um profundo desconhecimento e de uma profunda maldade, senhor Deputado. Esses investigadores, ainda bem, senhor Deputado, que podem ser contratados por esses fundos europeus. Mal é estarem atrasados nos pagamentos que têm. Agora, não é o problema do Recibo Verde. Eles só podem ser contratados por recibos verdes. E não é, Sr. Deputado José Sambento, um problema de cortes, é um problema de projetos. É a forma de contrato. Portanto, a sua denúncia aqui, e estão aqui professores universitários que sabem o que eu estou a dizer, é absolutamente verdade, e que o senhor disse é absolutamente falso. Isso tem que ser denunciado aqui frontalmente, para que as pessoas percebam aqui e em casa que o senhor disse não tem o mínimo de fundamento. Agora, lamento uma coisa, senhor deputado, que aí os senhores não são sensíveis e nós já o denunciamos. Lamento uma coisa, senhor deputado, e do Governo da República, que tenha feito cortes cegos, isso sim, nas bolsas de estudo aos estudantes. Isso sim é de uma gravidade extraordinária e isso sim está a impedir que alguns estudantes não tenham sequer dinheiro para pagar as suas propinas. Esse é um problema que se sente mais numa pequena universidade como a Universidade dos Açores, como disse o Sr. Deputado José Cascalho, e bem, sem alunos não há professores, e sem alunos e professores não há universidade, e é uma perca enorme para a região autónoma dos Açores. A Universidade dos Açores é estruturante para o desenvolvimento dos Açores. A Universidade dos Açores é fundamental que exista nos três polos. Como eu já disse aqui e volto a repetir, é lamentável que exista qualquer vontade centralista de considerarem a Universidade dos Açores que tem uma sede. Eu digo e repito, a Universidade dos Açores tem três polos, um em Ponta Delgada, um na Terceira e um na Horta, e três bons polos descentralizados. E isso deve ser promovido e incentivado. Quem for no caminho contrário, no caminho do centralismo, como vejo por aí, vai no caminho errado, vai no caminho da destruição e da coesão política, social, económica da região autónoma dos Açores. E fazer isso, acabar com a tripolaridade da Universidade dos Açores, é aquilo que se pode chamar verdadeiramente um atentado ao desenvolvimento dos Açores. Muito obrigado.
Bom, vamos continuar. Senhor Vice-Presidente, pede a palavra para...
Para fazer um protesto em relação às referências que o Sr. Deputado Artur Lima fez em relação à atuação do Governo em matéria da Universidade dos Açores.
Em relação ao comportamento do Governo Regional e a determinada decisão do Governo Regional. Tem 3 minutos.
Eu gostaria de esclarecer... o Sr. Deputado Artur Lima... em relação à afirmação que fez do Governo dos Açores ter, e sítio, bloqueado uma candidatura da Universidade dos Açores no âmbito dos fundos comunitários regionais. Isso não é verdade. A candidatura apresentada pela Universidade dos Açores a que se refere era uma candidatura, e aliás, como acabou por referir, uma candidatura destinada à aquisição de equipamentos para a Universidade dos Açores. Que eu saiba... Os equipamentos, a competência para financiamento de equipamentos da Universidade dos Açores é do Governo da República. A quem cabe, no âmbito estatutário e constitucional, a competência de financiamento da atividade da Universidade dos Açores é o Governo da República. E perante o facto do Governo da República se recusar a financiar os equipamentos de polo de Angra da Universidade dos Açores, e perante o facto da Universidade dos Açores já ter adquirido uma parte significativa dos equipamentos, aliás, não podia ter novas instalações sem os correspondentes equipamentos, e perante o facto de isso ter decorrido uma dívida da Universidade dos Açores que põe em causa a sua normalidade, a sua normal atividade, o Governo dos Açores, com caráter excepcional, e apesar de sem ser da sua competência, decidiu afetar fundos regionais em termos de fundos comunitários, abdicando em contrapartida de fazer investimentos da sua competência na rede escolar para, não fazendo esses investimentos que é da competência regional, afetar recursos que era para investimentos da região no âmbito da competência regional à Universidade dos Açores para compensar a não financiamento por parte do Governo da República daquilo que é das suas responsabilidades no financiamento do equipamento da Universidade dos Açores. Esta é a questão concreta e a verdade dos factos, e foi por essa razão de caráter excepcional, para apoiar de forma excepcional a Universidade dos Açores, que aceitámos aprovar essa candidatura.
Quando?
Que refiro...
Quando?
Que refiro...
Quando?
Que refiro...
Quando?
Agora?
Não, não. Quando é que foi entregue a candidatura?
A entregue...
Quando?
Sim.
Aprovada?
Sim.
Quando?
Mas a candidatura era... Quando nós me deixa...
Assim o Sr. Vice-Presidente não pode falar. Faça favor de continuar, Sr. Vice-Presidente.
Eu volto a repetir.
Quando?
A candidatura visava que o Governo dos Açores financiasse com os seus fundos algo, a aquisição de equipamento, que é competência da República. E é nesse contexto que a candidatura, ao ser aprovada agora, só foi aprovada porque o Governo da República objetivamente renunciou às suas responsabilidades de financiamento do equipamento da Universidade dos Açores. E aqui o que assistimos nesta casa, mais uma vez, é o seguinte. Os partidos da região que suportam o Governo da República acham mais uma vez bem que o Governo da República deixe de fazer aquilo que é da sua competência para ser o Governo Regional com os recursos dos açorianos a financiar aquilo que devia ter sido pago e financiado pela República. É isto que tiramos deste debate. Mais uma vez, acham bem que a região e os recursos dos açorianos sejam postos à disposição e em substituição das responsabilidades do Governo...
Senhor Vice-Presidente, tem que terminar.
Muito obrigado.
Senhor Deputado Artur Lima, com contra-protesto, tem 3 minutos.
Liga-me a isso.
É deste e do anterior.
Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Artur Lima... Faça favor.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, não percebi, efetivamente, o Senhor Vice-Presidente que ia fazer um protesto, acabou por fazer uma intervenção. Foi que o Senhor Vice-Presidente arranjou de expediente para fazer uma intervenção. E agora, vamos lá ver se nos entendemos, Senhor Vice-Presidente. O Senhor, eu nunca disse que o financiamento da Universidade dos Açores não era responsabilidade do Governo da República. Eu sempre disse isso. E o Governo da República falhou no financiamento à Universidade dos Açores. O Governo Regional dos Açores avocou a si essa responsabilidade e substituiu-se ao Governo da República nesse financiamento. Eu nunca disse o contrário. E o Governo Regional dos Açores comprometeu-se há tempos atrás, não foi agora, num programa do Pró-Convergência que resulta do reequipamento do polo de Angra.
Não inclui equipamento.
O senhor acabou de dizer que era para equipar o polo de Angra?
Não, esse compromisso.
O senhor acabou de dizer.
Não incluiu equipamento, era construção dos edifícios.
O senhor acabou de dizer que foi para equipar o polo de Angra. O senhor acabou de dizer, senhor Vice-Presidente. Bom, vamos lá ver se nos entendemos. Com essas duas premissas, vamos lá ver se nos entendemos. Os senhores e a Universidade contraíram uma dívida para equipar o polo de Angra do Heroísmo. E o Governo Regional aceitou um programa de pró-convergência para financiar essa dívida. E essa candidatura ao programa de pró-convergência foi feita há muito tempo. E só agora, o Presidente do Governo Regional veio bem desbloquear 1,5 milhão de euros exatamente para esse fim. O fim foi esse, porque o objetivo do empréstimo era esse. O objetivo do Pró-Convergência era esse, A candidatura era essa. O acordo que a Universidade tinha com o Governo era esse. E o Governo substituiu-se ao Governo da República. Essa parte é verdade, e é verdade que foi um programa de pró-convergência que demorou a ser implementado e, como não chegava o dinheiro à Universidade para pagar, teve que recorrer à banca, Sr. Vice-Presidente. Esta é que é a realidade dos factos e que o senhor, ao fim e ao cabo, se levantou para reconhecer que eu tinha razão. Foi o que o senhor disse aí, que o Governo Regional substituiu ao Governo da República, que era dinheiro para reequipamento do Paulo de Angra,
que era competência da República,
e que o Governo Regional se substituiu e arranjou financiamento. O senhor disse tudo isto. O problema é que esse financiamento devia ter sido dado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E os senhores tiveram à espera. E só agora, porque foram denunciados, é que os senhores desbloquearam a verba para pagar esse reequipamento. E, portanto,
Ao
senhor Vice-Presidente, o senhor é que achou. O senhor é que achou. O senhor é que achou e pagou. Mas ninguém disse isso. O senhor Vice-Presidente sai deste debate e com este seu protesto sai muito mal. Fica muito mal na figura, senhor Vice-Presidente. O senhor sabe fazer muito melhor do que isso, tem capacidade para fazer melhor do que isso e quis fazer um númerozinho para justificar o atraso do desbloqueamento do pró-convergência e devo-lhe dizer, pela minha parte, este assunto não morre aqui. Esse assunto vai ser esclarecido, escalpelizado até ao último pormenor. E o que o senhor se recusou
aqui a responder... O senhor deputado tem que terminar.
E o que o senhor se recusou aqui a responder foi quando eu lhe perguntei qual a data da candidatura, o senhor Vice-Presidente não quis esclarecer esta Câmara de quando é que entrou o projeto, de quando a data inicial. Quando entrou o projeto, o Sr. Vice-Presidente negou-se a esclarecer o Parlamento dos Açores. Muito obrigado.
Vamos continuar. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, de facto, a desresponsabilização do Estado relativamente às competências que tem e às obrigações que tem para com a região está a tornar-se não só centro do debate político, mas, mais do que isso, julgo eu, uma situação dramática para quem vive as consequências da desresponsabilização do Estado relativamente às obrigações que tem na região autónoma dos Açores e que tem para com o país. E a questão da universidade é uma delas, e a questão do atraso ao pagamento dos bolseiros de investigação científica é, certamente, muito grave, assim como é muito grave o facto de estarem uma quantidade apreciável de alunos a abandonar a universidade nos Açores, mas a universidade no país, porque não tem condições para continuar a sua formação. A universidade, como nós todos temos conhecimento, tem vindo a receber, a meio de anos passados, reforços para obviar o subfinanciamento a que tem sido votado. E agora importa aqui dizer o seguinte, e há aqui uma questão que, não foi ainda objeto de discussão e de reflexão por parte de nenhum dos intervenientes anteriores, mas a verdade é que o problema que a Universidade dos Açores está a atravessar é um problema que é transversal à Universidade Portuguesa, à Universidade Pública Portuguesa. É evidente que as características e as particularidades da Universidade dos Açores torna aqui nesta universidade, na nossa universidade, torna os problemas muito mais complexos. Mas a verdade é que, e isto é importante que se diga, e aqui, e se formos por aí, talvez se possa verificar que as diferenças entre o CDS-PP, o PSD e até o PS não são assim tão substantivas. Porque o problema, deixe-me só dizer isto, Sr. Deputado, e perceberá com certamente aquilo que eu quero dizer. Porque o problema e a gênese do problema tem a ver nas alterações que foram feitas ao quadro jurídico, quer da gestão das universidades, quer ao regime de financiamento do ensino superior público em Portugal. E isso, de facto, é que está na gênese do problema de subfinanciamento da universidade pública portuguesa e que na região autónoma dos Açores está a atingir, de facto, contornos dramáticos. E é importante que esse dado seja também introduzido no debate, porque o problema é uma certa visão de ensino superior para o país. E, portanto, é bom que não nos esqueçamos e é bom que se veja e que se apure quem são essas responsabilidades, quem é que introduziu este modelo que atualmente temos e que está a tornar não só o ensino público, está a criar um conjunto de dificuldades, quer às universidades, quer aos alunos, mas que, sobretudo, ao nível do trabalho científico que se produz na universidade, que não é apenas e só a formação de quadros, é também um papel muito importante ao nível da investigação, e a nossa universidade é com certeza um bom exemplo disso. A verdade é que fazer depender a investigação científica de financiamentos privados, fazer depender o ensino superior de financiamentos privados, deixa-me de facto algumas dúvidas. Mas a questão que se vive na universidade é de facto muito complexa, uma vez que, para além de não ter havido um reforço, sofreu este ano um corte de 8% no orçamento inicial.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente. O duodécimo que é recebido mensalmente pela Universidade dos Açores está muito aquém do necessário para as suas despesas correntes. E acresce ainda aqui um fator importante, que tem a ver com a aplicação da chamada Lei dos Compromissos, que tem consequências desastrosas na Universidade dos Açores, ao impedir a sua gestão em termos normais pela aplicação estrita de regras completamente absurdas. É evidente que a Universidade dos Açores tem tentado obviar esta situação, designadamente pela Receita através das propinas, mas tem um outro problema, tem de encontrar soluções flexíveis para conseguir manter os estudantes na universidade e soluções flexíveis no pagamento das propinas, porque a universidade procura encontrar receitas por essa via e encontra soluções flexíveis para o pagamento, só que não consegue segurar todos os estudantes do ensino superior. Portanto, esta situação da Universidade dos Açores, no caso particular, é de facto de grande gravidade, mas há uma questão que é fundamental. É que o Estado tem obrigações para com todo o território nacional. Tem aqui competências que não pode demitir-se delas. E não pode ser o orçamento da região a pagar tudo aquilo que compete ao Estado. O Estado é um Estado unitário, o Estado tem aqui responsabilidades e não pode demitir-se, não pode eximir-se de cumprir aqui as suas obrigações. E, portanto, não pode também o Governo Regional fazer um papel que não lhe cabe. E, portanto, não podemos deixar de exigir ao Estado que cumpra as suas obrigações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento não tem inscrições. Creio que não há mais inscrições, até pelo número das que já foram feitas. Portanto, para encerrar o debate, vou dar naturalmente a palavra ao Sr. Deputado José Cascalho. Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Na verdade, e não podemos escamotear esta questão, tem havido um subfinanciamento crónico nas universidades portuguesas ao longo dos anos.
mas também não podemos aligeirar a responsabilidade do Governo da República, do PSD, do CDS-PP, na situação atual que as universidades vivem no país. E para responder diretamente ao deputado António Marinho, relembrar que quer queiramos, quer não, existiu um contrato de confiança definido, iniciado em 2010, que implicou, entre muitas outras coisas, o aumento do número de licenciados, a criação dos polémicos cursos de especialização tecnológica nas universidades, mas que deu um contributo de 100 milhões às universidades e que previa um aumento nos sucessivos anos de mais de 100 milhões. O que aconteceu foi que este Governo quebrou este contrato de confiança e retirou mais de 100 milhões às universidades e elas vêem-se numa situação aflitiva, sobretudo aquelas que são as universidades mais pequenas, como é o caso da Universidade dos Açores. A par de tudo isto, há um corte efetivo de mais de 18% no pagamento de bolsas e também no apoio social escolar e, portanto, esta é que é a situação catastrófica que nós vivemos hoje aqui na região e também no resto do país. É preciso também relembrar este aspecto que também é importante. Nós temos valores dos mais altos de propinas quando comparados com outros países, nomeadamente com a Suíça e com a Áustria, por exemplo. São dos mais altos dos países desenvolvidos e são o dobro do ordenado mínimo. A média de diplomados, como eu já aqui referi, em Portugal são 14,7% em Portugal, quando são 30% da OCDE, mesmo dos mais novos, entre os 25 e 34 anos, são 23%, quando na OCDE são 37%. Portanto, há aqui um esforço que tem que ser feito no país para o desenvolvimento do país e para aumentar o número de licenciados. Se nós quisermos saber outros dados, por exemplo, que o diploma superior continua a ser a melhor forma de garantir esse emprego, isto em 2008, com 86%, que a despesa pública versus despesa privada, isto é, a despesa privada corresponde àquela que é feita pelos privados com propinas e empréstimos bancários, enquanto em Portugal a despesa pública é 62%, na média da OCDE é 68%, portanto a despesa pública das universidades portuguesas é menor que a média da OCDE. Nós estamos em 22º lugar em 34 países no que respeita à despesa por estudante no ensino superior. A nossa despesa por ensino por estudante não é superior na OCDE. A percentagem do PIB gasto no ensino superior é abaixo da média da OCDE, etc, etc. Qual é a resposta que um Governo da República faz a estes números? Dá a estes números? É cortes e mais cortes. 60% no apoio público aos estudantes portugueses que pretendem fazer doutoramento ou pós-doutoramento nas universidades estrangeiras com contratos já realizados atualmente, isto é, que eles... Há uma quebra das regras a meio do jogo e, por exemplo, agora recebemos uma informação da parte do Governo da República que vai haver vagas congeladas no ensino superior, na qual as próprias instituições têm que conseguir provar a empregabilidade de um curso. A empregabilidade de um curso. Isto é extraordinário, é um recuo naquilo que é o sentido e os objetivos do ensino superior num país. Muito obrigado.
Senhores deputados, terminamos este ponto da nossa ordem de trabalhos. Eu, Sr. Deputado Artur Lima, faça favor.
Uma interpelação, Sr. Presidente, um intervalo regimental de meia hora.
Com certeza, Sr. Deputado, é regimental. Embora isso signifique em termos práticos que terminamos os nossos trabalhos da manhã por aqui, vamos portanto ficar por aqui, retomamos os nossos trabalhos às 15 com a agenda, bom almoço a todos e até lá.